Tem um assunto que eu queria repartir com vocês. O título que eu coloquei aqui é comunicação. Para ser bem sincero, nunca me interessei por isso. Porque sempre tratei como comunicação como algo que é desenvolvido pelos homens, como uma técnica, né? De conversar com os outros, ou de vender uma coisa para os outros, convencer os outros. Então, a gente não se interessa muito, ainda mais que para vendedor eu não sirvo mesmo. Mas um dia me pediram para compartilhar sobre esse assunto. Tá bem. Onde eu começo? E foi muito interessante porque Deus me deu o roteiro completo. E é lógico que começamos em Gênesis. Gênesis na criação. Na criação do homem. E eu fui surpreendido por Deus de como o Senhor faz questão de se comunicar conosco. Eu quero ler alguns versículos de Gênesis para que a gente possa entender o princípio de Deus. Gênesis é o princípio, né? E Gênesis 1, 2, 3, que nós vamos ler alguns versículos, é o princípio de Gênesis. Então, é bem começo mesmo, só o Senhor para ter revelado toda essa palavra que está em Gênesis, porque só tinha Adão e Eva. Mas Deus criou o homem. Todo mundo conhece capítulo 1, versículo 27 e 28. Quando criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí diz assim: Deus os abençoou. Acabava de criar o homem e a mulher, ele os abençoou e começou a falar com eles. Aí eu fui surpreendido por Deus, porque Deus teria que fazer um homeschooling com Adão, né, e Eva, para eles entender a linguagem dele. Mas Deus já botou o chipzinho completo. Não precisou fazer nenhum download, né, de nada, porque já estava o homem criado completo para se comunicar com Deus. E Deus falou e orientou: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus não ia falar com o homem se esse homem não o entendesse. Deus não fala contigo nem comigo de uma forma que nós não entendamos. É o mesmo Deus. Às vezes temos até uma palavra em línguas estranhas, que a gente diz, né, em outra língua. E Paulo diz que é necessário que haja interpretação, porque o Senhor quer se comunicar. Deus pode até escrever many, many teca, né? Mas vai vir um profeta que vai dizer o que significa isso. Porque o Senhor, Ele quer falar com cada um de nós. O Senhor quer falar contigo. Outro dia, veio um casal lá em casa, com dificuldades. Não é ninguém de entre nós, então não fica olhando para o lado, porque vocês não conhecem, tá? E as dificuldades de relacionamento eram grandes, e eu fui indo, voltando para o início da história da vida cristã deles, até eu chegar para a senhora essa aí, perguntei: quando foi a última vez que tu ouviste Deus? E com tristeza, ela me falou que fazia anos. Fazia anos. Deus não é assim. Deus quer falar conosco sempre. Jesus até disse: quem tem ouvidos, né? Porque o problema não é de quem fala, o problema somos nós que não queremos ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça, porque há uma palavra que vem do céu, que é espiritual. Bem, a primeira manifestação de Adão, de comunicação, de linguagem com Deus, foi quando Deus chamou ele, depois de ter criado tudo. Ele diz assim: Adão, eu vou te trazer os animais aqui e tu dá nome para eles. Eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente para pensar, imaginar isso, né? Porque se o Adão tivesse que correr atrás dos animais, assim como Noé, né? Ia ser difícil, mas Deus trazia cada um. Então Deus foi trazendo para Adão dar nome, para ver como ele o chamaria. Eu, se fosse Deus, claro que longe disso, né? Nem parecido, só de imagem e semelhança pela criação, né? E pela restauração da imagem de Jesus, né? Mas eu diria assim, ó, o Adão: essa é a girafa, esse é o elefante, esse aqui é o hipopótamo, né? Esses são os bichos. Não, Deus não fez assim. Foi ele que criou, mas ele chamou o homem para ser participante da vida dele. Por isso que essa comunicação é tão importante. Nossa, com Deus. Nós até temos, para não dizer que a gente nunca fala desse assunto, né? No nosso livreto de edificação, no último capítulo, aquele da vida em família, ali vida, fala do amor e a comunicação do casal dentro da casa, né? Quem já estudou isso, quem não estudou, devia estudar, né? Mas quem já estudou vai lembrar, porque é um ensino que nós trazemos. A boa comunicação como algo que nos edifica por causa do amor que há na casa. E, de fato, se estende também na nossa relação com Deus. Mas a primeira vez que ouvimos, que está escrito, né? Que nós ouvimos algo do Adão mesmo, é quando Deus apresenta a Eva, né? A mulher que foi tirada dele, depois de ele acordar de um profundo sono. Então a Bíblia expressa o que o Adão falou. E ele diz: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa. Alguém chama sua varoa de varoa? Não? Então varão, porque do varão foi tomado. É no hebraico, eu não sei nada de hebraico, tá? Isso aqui eu copiei, mas é uma coisa parecida. Quem souber hebraico me corrija. Esta final é isha, porque do ish foi tirado, né? Então é uma tentativa de fazer a tradução mais parecida com o original, deixando a raiz igual, né? Varão, varoa. Mas podia ser também, eu não sei como é que você chama, como é que você se chama? Pode ser o cara que tem majuba, pode ser leão e leoa, né? Pode ser também o cara bonitão, assim, pavão e pavô, não sei. Ou pode ser, no fim, o dragão e a madragoa, né? Não, não sei. Eu só acho que nós deveríamos chamar o nosso cônjuge da forma como chamamos quando a conhecemos. Porque isso é que vai nos dar uma comunicação perfeita, né? Porque ela é toda cheia de amor, de ternura, de paixão, não é? Mas deixando isso à parte, vamos adiante na nossa comunicação. O que acontece no capítulo 3 de Gênesis? É outra conversa. Porque o capítulo 3 de Gênesis começa: mas a serpente. A serpente começou a conversar com Eva e levou-a ao engano. Vocês conhecem a história? Eu pensei, bom, de fato, Lúcifer foi criado por Deus, o mesmo Deus que criou Adão e Eva, e é por isso que sabiam a mesma língua. Não sei, nem sei qual língua falavam. Se alguém sabe, pode me assoprar aí. Mas não está registrado. E essa conversa quebrou uma comunicação. Aquela comunicação perfeita que o homem tinha com Deus. E eu creio que essa é a nossa história também. Nós tínhamos uma comunicação rompida com Deus. Eu quero chamar atenção no capítulo 3 que eu citei agora, no versículo 8, volta a conversa com Deus. Primeiro, Deus chega no jardim na hora marcada, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Fiquei pensando, né? Meu pai, quando chegava em casa, dizia assim: ô, de casa, né? Parece assim que Deus chegou no jardim e deu uma saudação. E, no entanto, o Adão e a Eva se esconderam. Como estavam escondidos, Deus chegou mais perto, né? E chamou eles. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa pergunta o Adão ouviu. Todos nós a ouvimos um dia. Um dia nós ouvimos Deus que nos perguntou: onde tu estás? O que tu estás fazendo? E não é por cobrança que Deus faz isso, mas porque Ele criou o homem para andar com Ele. E Ele não estava desistindo do seu propósito só porque rompeu-se a comunicação. E então, no versículo 10, diz que Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu pergunto assim, Que medo é esse? Ele não andava todos os dias com Deus? Como é que de repente surgiu o medo? É claro que o medo é porque há uma acusação sobre nós. Gosto de relacionar isso com uma revelação que João nos traz na sua primeira carta, no capítulo 4, que diz assim, versículo 12, né? Se amarmos uns aos outros, versículo, capítulo 4, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Lá no versículo 16 vai dizer assim, Deus é amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Lembra lá em cima no versículo 12? Para que no dia do juízo. Que dia é esse? O dia do juízo é quando o homem tem que dar contas. E ele, quando está diante de Deus, ele tem medo. Mas nós, para que mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo, por causa do amor. E no amor não existe medo. Vocês entendem que o medo aqui está relacionado com o dia do juízo? Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. É isso que diz aqui. Então, quando se quebra a relação com Deus e nós nos confrontamos com Deus, entra o medo. Versículo 11, voltando a Gênesis 3, perguntou-lhe, né? Então, Deus falou de novo, tu comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E aí fala o homem, se comunicando, pergunta e resposta. Aquela varoa, osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Sempre que nós não reconhecemos nossa transgressão, nós empurramos a culpa para alguém, ou para alguma coisa, ou para circunstância, ou para o nosso contexto de família, ou para o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso colega, nossa esposa até, né? Como Adão fez. Essa é a nossa história. Uma comunicação quebrada pelo pecado. Entrou o pecado no mundo por um homem. E esse pecado passou a todos os homens, dos quais todos aqui fazemos parte. Deus nunca desistiu. Vocês sabem isso, o nosso ensino. Deus nunca desistiu da sua criação. Tanto é verdade porque diz que o sacrifício de Cristo já estava preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus criou um homem que tinha liberdade de escolha se quisesse ou não cumprir o propósito de Deus. E não culpem Adão e Eva, porque eles já se foram, e nós, às vezes, para não ser muito contundente aqui, continuamos transgredindo, né? Quem conhece a história, vamos resumi-la. Deus começou um povo com o qual ele queria continuar, mostrar ao mundo que ele queria se comunicar com o homem. Que ele criou o homem com propósito para fazer parte do seu plano, da sua criação, da manifestação da sua vida, da sua glória. E esse povo é o povo de Israel. A comunicação é feita por palavras. E quando Deus criou o homem e a mulher, na verdade, quando criou o homem, ele colocou ele no jardim e havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal e havia todas as outras árvores. E Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores, menos a do conhecimento do bem e do mal, porque se comessem, morreriam. Aquela árvore, se comessem, traria morte. Deus não quer morte. Deus é vida. E quando Moisés conduziu aquele povo até Canaã, antes dessa terra ser conquistada, ele relembrou todo o propósito de Deus para que eles vivessem naquela terra, a vida que Deus tinha para eles. No capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés começa a relembrar, né? Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno para que vocês vivam. Se multipliquem. Parece que repete a história de Gênesis, né? Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês e se guardariam ou não seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano, o homem, não viveria só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Jesus vai citar esse texto dizendo de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem vive dessa palavra e orientação de Deus. Vocês já perceberam que comunicação e comunhão têm a mesma raiz? Se arranca um, arranca os dois. Se quebra a comunhão, quebra a comunicação. Se quebra a comunicação, quebra a comunhão. Às vezes, como foi a experiência do povo de Israel por 40 anos, tiveram que passar por situações difíceis para que ouvissem Deus. Para que soubessem que a vida estava em Deus, em tudo aquilo que o Senhor ordenaria. Não dá para passar pelo êxodo todo, mas quantas vezes se rebelaram e o Senhor se manifestou quando faziam, obedeciam o que o Senhor dizia, a vida voltava. Alguns conhecem a história de uma senhora que eu às vezes visito, ela mora no interior, uma senhora que há 20 anos tem câncer e continua viva. Toda vez que eu vou para o interior, eu passo na casa dela, vou ali, olho como ela está, oro com ela e vou embora. Uma visitinha rápida, assim. 20 anos. E a última vez que eu estive, domingo passado, estive com ela, passei rapidinho, e eu perguntei: Jacinta, como tu estás? E ela respondeu: com Jesus não tenho que reclamar. Ela está um fiapo. Se um dia eu olhei a tomografia dela, é cheio de nódulo, não sei onde é que não tem, eu acho que só na cabeça que não tem. Ela, todo o corpo. E aí ela disse assim: esses dias vieram os amigos meus me visitar. E eles me perguntaram: tu ainda acreditas no amor de Deus depois de sofrer tanto tempo? Agora eu fiquei curioso a resposta dela, né? O que ela ia dizer, né? Porque era um teste. Sabe o que ela disse? Bem calma, assim. Se Deus não me tivesse levado por esse caminho de sofrimento, ela tem dores constantes. Ela disse: eu estaria trabalhando, correndo atrás de coisas, buscando coisas nesse mundo, e jamais teria conhecido o Senhor. Às vezes, nós só ouvimos o Senhor quando Ele nos aperta. Porque se estamos de bem com essa vida aqui, nós esquecemos dEle. Não vamos falar com Ele. Nós temos tantas pessoas para falar, tantas coisas para ouvir, que Deus fica fora da nossa vida. Ouviram e se esconderam quando transgredimos e quebramos a nossa comunicação com Deus. A nossa tendência é nos esconder de Deus. E às vezes até dos irmãos como consequência, né? A gente se afasta dos irmãos. E até às vezes eu escuto que essas pessoas culpam os irmãos, né? Que não vão atrás deles, mas é eles que não vêm à comunhão, né? Vocês conhecem essas histórias. Por fim, Deus colocou Adão e Eva na parede e perguntou: comestes, né? E foram expulsos do jardim. Graças a Deus que por um homem nós nos separamos de Deus, mas por outro homem nós fomos reconciliados com Ele. Jesus foi tão honrado nessa noite. Ele merece. Mas assim como foi dito ao povo de Israel que não só de pão viveria o homem, Jesus falou isso também. Falou para quem? Para quem Jesus falou essas palavras? Para o diabo. Aquele diabo que levou o homem a pecar no jardim, agora está tendo a mesma conversa com o homem que ia vencer o diabo e restaurar a comunicação com Deus. E ele venceu a tentação, porque ele sabia que a palavra de Deus é que traria vida. Isso que ele estava há 40 dias sem comer, né? Ele teria todo o direito de dizer assim, me dá um pãozinho, né? Mas ele sabia que a vida estava naquilo que Deus queria dele. Usemos essa palavra contra o diabo toda vez que ele vem nos assoprar alguma coisa que é uma conversa de engano que ele traz. Como aqueles amigos da Jacinta. Deus não te ama. Ouvi uma vez o Victor Rodrigues, naquele primeiro retiro que ele teve conosco em São Francisco de Paulo, alguns estavam comigo lá, falar sobre comunicação, e claro que era entre os casais, e eu achei muito interessante o que ele falou. E ele disse assim, não sei se vocês lembram quem estava, ele pegou o texto de Tiago e disse assim, todo homem esteja, pois, pronto para ouvir, e seja tardio em falar. Essa é a regra áurea da comunicação. Porque se estamos prontos para ouvir Deus, então ele pode falar conosco. Agora, se nós somos precipitados no falar, provavelmente nós vamos fechar a nossa oração sem dar tempo de Deus falar. Não é? Tantas vezes trazemos nossas queixas ao Senhor e não paramos para ouvi-lo. Não há comunicação, apenas um monólogo. Esses dias, na minha leitura corrida, assim, eu passei por Eclesiastes, que não é um livro que a gente pega todos os dias, assim, né? E li os conselhos do pregador. E ele diz assim, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Eu quero trazer para o Novo Testamento, que eu creio que é é outra história. Porque o Senhor Jesus consumou a obra. E ao consumar a obra, ele ainda deixou o Espírito Santo no seu lugar. Hoje clamamos por ele, porque ele está aqui, em nós e entre nós, para trazer essa comunicação viva de Deus e os homens. Vamos para Efésios. Efésios 4, no versículo 29 em diante, diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra nessa tradução suja, antes era torpe, né? Suja. Mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. Queridos, nós fomos chamados para transmitir a vida de Deus que há em nós. Continuando então, e não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer, e agora vem várias atitudes nossas, que elas são expressas pela nossa boca. Amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. O Espírito Santo que habita em nós, ele é apagado na sua manifestação quando a nossa boca não proclama essa vida abundante de Deus que ele veio trazer para nós. Mesmo que ele esteja em nós, se vivemos no Espírito, andemos também nele. E em contraponto, no capítulo 5, a gente dá um pulinho adiante. Versículo 18 diz assim: mas deixem-se encher do Espírito, né? Na outra tradução diz: enchei-vos de Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a linguagem do homem cheio de Espírito. Não daquele que murmura que nem o mundo, né? Já disseram uma vez que a linguagem do mundo é murmuração. E eu às vezes tenho que rir para dentro, né? Porque eu entro no elevador assim e tem alguém que diz assim: pá, essa chuva agora, né? Reclamando. Daqui a pouco ele diz assim: pá, essa correria. Reclamando. Aí quando tem sol, ah, esse sol, né? É, nunca tá bom. Não é assim? Essa é a linguagem do mundo. A pessoa tem que fazer com que tudo gire ao seu redor. Todas as coisas têm que estar do jeito que ele quer. É assim nosso coração? Ou será que nós expressamos, dando graças a Deus por tudo o que acontece na nossa vida, ainda que sejam 20 anos de sofrimento? Vitor Rodrigues, na última Páscoa, falou uma tarde sobre isso, né? Dando graças a Deus por tudo. Essa é a nossa linguagem. Porque o Senhor é que nos conduz. Nós vivemos para ele, nós andamos nele, nós fazemos o que ele quer. Hoje cantamos: Espírito, o meu pensar e o meu falar. Guia, Espírito Santo, porque tudo que nós temos lá no coração, a boca expressa o que está no coração, né? E quando ouvimos alguém falar, nós já sabemos de que ele está cheio. Na verdade, não é o salmo e o cântico que vai nos mudar, né? Que senão a gente podia chegar no trabalho quando dá uma briga e ler um salmo, né? Não funciona assim. Mas diz o texto, dando sempre, louvando de coração, precisa estar lá dentro, para que quando saia, saia com essa gratidão. Amém, queridos? Um dia, eu vou terminar com esse meu testemunho. Vocês me conhecem, né? Eu não sou a pessoa adequada a falar sobre comunicação. Muitas pessoas já vieram para mim para saber o que eu queria dizer. Porque minha comunicação não foi boa, né? E alemão, então, não ajuda muito. Porque é bem seco e direto, né? E nem sempre a gente pode ser seco e direto. Porque o Espírito Santo, ele nos faz ser cheios de amor. O fruto do Espírito é o quê? É amor, é paz, é benignidade, é domínio próprio, né? Se nós falarmos com esse fruto, não há quem nós ofenderíamos, não é? Então o Espírito Santo precisa controlar nossas palavras para que elas tenham graça para aqueles que ouvem. Não é? Isso começa na nossa casa, né? Às vezes a gente está por demais acostumado com as pessoas da nossa casa. E essa coisa de ira e gritaria às vezes não funciona bem na casa, né? Mas um dia há muito tempo atrás, para vocês não ficarem pensando em quem é, né? Eu não gosto de... eu tinha uma pessoa muito amiga, andávamos juntos, muito perto no grupo daquela época, morávamos perto e tudo era muito precioso, essa comunhão. Mas um dia, com minhas palavras inadequadas, eu feri ela. E quase perdi a amizade dela, dessa pessoa. E eu, então, com medo desse prejuízo, eu fui para o Senhor saber o que fazer. E eu estava folheando a palavra e Deus me deu o Salmo 141, onde Davi fala a mesma coisa, diz assim, no versículo 3, põe em guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios e não permita que o meu coração se incline para o mal. Que o coração está cheio, vai transbordar. Graças a Deus, até hoje somos amigos, mas eu queria, não só nessa noite, mais uma vez dizer da grande obra que Jesus fez por nós, de nos restaurar a sua comunhão e comunicação. Mas também de nós entre nós termos palavras que transmitam graça aos que ouvem e apenas palavras que edificam, sem maledicência, sem malícia, sem ciúme, sem amargura, sem nada. Porque esta é a vida de Deus. E toda a vida nossa com Deus, ela se reflete com nossos irmãos. Quando temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com nossos irmãos. É assim. E se temos algum impedimento, porque transgredimos a palavra de vida de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos restaurar para a comunhão com Deus. Amém? Senhor, obrigado por Tua palavra que nos traz vida. Ela é que, desde o princípio, nos revelou o Teu propósito. Ela que foi trazida por Jesus, mais uma vez, pessoalmente, para que pudéssemos ser reconciliados contigo. E ela que, pelo Espírito Santo, nos conduz a todas estas verdades. Senhor, que abençoado que somos ao sermos tão ricamente capacitados para viver a Tua vida, que a vivamos em abundância. Tu disseste que viesse trazer vida e vida em abundância. Que essa vida abundante esteja entre nós, que as nossas palavras sejam palavras que edificam, edificam o Teu corpo, sejam palavras que tragam graça, que todos nós tenhamos prazer em compartilhar um com o outro. Senhor, precisamos de Ti, precisamos que o Teu Espírito nos oriente no meditar do nosso coração, mas também no nosso falar. Diz o cântico, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor. Amém. Deus abençoe vocês.